Passava aos pontos seguintes da ordem de trabalhos. Já foi distribuído, em relação a este ponto número 2, a redação final que nos é proposta para confirmação, relativamente ao projeto de resolução 196/12, de iniciativa do PSD, que recomenda medidas que permitam relançar a cultura da beterraba sacarina em Portugal. Eu gostaria de saber se algum dos senhores deputados tem algum comentário a fazer em relação à redação que é proposta. Se não houver nenhum comentário, gostaria de colocar à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto seguinte da ordem de trabalho diz respeito ao escrutínio europeu. Há duas iniciativas que colocava à consideração dos senhores deputados no sentido de saber se alguma delas ou se ambas têm interesse para serem escrutinadas na Comissão.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado. Com todo o respeito, boa tarde antes de mais, com todo o respeito, nenhuma das duas nos merece interesse para fazer o escrutínio. Portanto, esta é a posição do PS.
Muito bem. A deputada Rosa Albernaz não está. Há aqui uma que... A dos cães, dos gatos e dos furões.
Só ela.
Não, há duas iniciativas para escrutínio europeu, uma delas tem a ver com cães, gatos e furões. Eu acho que se a deputada Rosa Albernaz estivesse na sala, pode ser que ela... Muito bem, se houver alguma alteração relativamente àquilo que é proposto, gostaria que nas próximas horas o pudessem fazer chegar à Comissão, partindo do pressuposto que nenhuma das duas... partindo do pressuposto que nenhuma das duas iniciativas é escrutinada na Comissão. Se houver alguma evolução nas próximas horas, pedia que dessem então nota disso aos serviços da Comissão. Ponto seguinte da ordem de trabalhos tem a ver com o expediente. Ele foi todo distribuído aos senhores deputados, à exceção de um requerimento que deu entrada ainda hoje, um requerimento que... Já foi distribuído também um requerimento do PSD, que foi distribuído também pelos senhores deputados, ao qual já daremos atenção um pouco mais adiante. De seguida, temos um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural sobre a situação da região demarcada do Douro e a audição da Comunidade Intermunicipal do Douro. Gostaria de dar a palavra ao senhor deputado Agostinho Lopes para fazer a exposição do requerimento do Grupo Parlamentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu escuso-me de estar penso que as razões do nosso pedido são claras. Nem preciso apelar ao pronunciamento de dois deputados do PSD sobre a matéria relativamente à região de Mercado do Douro recentemente. De maneira que julgávamos que se justifica. Há sobretudo uma questão, do meu ponto de vista, é muito complicada, que estará em cima da mesa, por todas as informações que nos foram dadas e que consideramos de particular gravidade. A possibilidade da extinção das letras E e F na distribuição do benefício. Este é um velho sonho das casas exportadoras. Disseram-nos que isto estava em curso, portanto, gostaríamos de, naturalmente, de ficar sossegados, pelo menos relativamente a esta questão. Por outro lado, a Comissão Intermunicipal do Douro tornou público o seu documento, o documento das suas propostas relativamente à região demarcada, e, portanto, julgo também, no seguimento de outras audições que fomos fazendo sobre esta matéria, que se justificava ouvi-la, o seu presidente, e naturalmente quem eles entendessem, relativamente a este documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto como entrou na sexta-feira, o CDS requeriu o adiamento por uma semana, portanto, para a próxima reunião que fosse discutido isto e posto à votação na próxima semana, se o deputado Agostinho Lopes também entendesse assim, era só a questão de uma semana, mas para também para podermos analisar melhor esta questão.
Muito bem, mais alguma intervenção? Muito bem, é regimental. O senhor deputado requer que seja apreciado e votado na próxima reunião da comissão, assim será. Passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, naquilo que diz respeito aos outros assuntos. Gostaria de dar algumas informações. Antes disso, gostaria de dar nota do requerimento que já fiz referência há minutos atrás, que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PSD. Gostaria de saber, antes de mais nada, se os senhores deputados estão em condições de podermos fazer a discussão sobre este requerimento. Se estão todos informados. Assim sendo, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Pedro Ramos, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento vem na sequência da última reunião. Nós falámos sobre este assunto, aliás, também na sequência de um requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Na altura ficou um pouco no ar a possibilidade de que quais eram os deputados a serem convidados para estarem presentes sobre esta temática, nomeadamente a questão dos acordos Europa-Marrocos e Mercosul. E nós então traduzimos por escrito, também a pedido de vários grupos parlamentares, e sugerimos, tendo em conta que foram estes os dois eurodeputados que tiveram intervenção sobre esta matéria em concreto, sugerimos então que seja aprovada a audição da eurodeputada Maria do Céu Patrão e do eurodeputado Luís Capelos dos Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Agostinho Lopes?
Não tenho nada a opor à audição, pelo contrário, acho bem que a gente os possa ouvir. Agora, sugeria que pudessem ser ouvidos pelo menos mais um deputado dos outros grupos ligados aos outros partidos presentes no Parlamento Europeu. Concretamente, um deputado do PCP e um deputado do CDS-PP. Nem penso que justifique provavelmente estar a ouvir um por um. Acho que podíamos realizar isso numa audição conjunta. Mas acho que não faria todo o sentido que ouvíssemos, naturalmente, as opiniões diversificadas do ponto de vista partidário que há sobre esta matéria e relativamente ao Parlamento Europeu.
Mais intervenções?
Sr. Presidente, nós na última reunião expressámos a nossa posição num determinado sentido, que era que a Comissão devia tomar uma opção clara e que essa opção devia ser uma opção que, a partir de agora, fizesse, digamos, norma naquilo que é o nosso trabalho parlamentar. Isto é, ou nós, nesta audição, consideramos que devemos ouvir todos os partidos representados no Parlamento Europeu e, portanto, fazemos, mas a partir de agora, em todas as matérias, passamos a fazer isso. Ora bem, nós achámos na altura e manifestámos aqui a ideia de que aquilo que tem sido norma tem sido nós ouvirmos especificamente os eurodeputados que têm participação ativa no dossiê que vamos discutir. Até porque, geralmente, também devo dizer, embora haja naturalmente muitas diferenças, geralmente quando se trata de matéria de interesse nacional, os eurodeputados nacionais têm uma posição relativamente idêntica. Portanto, por exemplo, sobre esta matéria, por acaso qualquer destes dois eurodeputados tem uma mesma posição relativa, aliás, expressaram publicamente a mesma posição relativamente a este acordo. É curioso que é o outro deputado do Partido Socialista, é o outro eurodeputado do Partido Socialista, que na Comissão de Economia tem uma posição distinta da posição do eurodeputado Capelos dos Santos, que foi o nosso cabeça de lista ao Parlamento Europeu. E, portanto, temos de tomar uma opção. Portanto, temos é que tomar uma opção e pedia que essa discussão fosse feita nesta perspectiva. Isto é, se entendermos que deve ser ouvido todos os partidos, então o façamos, mas a partir de agora, em todas as matérias que digam respeito ao Parlamento Europeu, devemos ouvir toda a gente. Se entendermos que deve haver a ser ouvido os respectivos deputados com participação ativa no dossiê, nas pescas nós ouvimos essencialmente o deputado do Partido Comunista que tinha o papel essencial e o do PSD. Nunca pedimos que viesse cá o eurodeputado do Partido Socialista para ouvir o PS em matéria das pescas. Portanto, mas estamos tranquilos e, naturalmente, aquilo que vier a merecer maior consenso nesta comissão, nós acompanhamos. Portanto, não temos nenhum problema em ter cá os 4 eurodeputados, pelo contrário, temos muito prazer em ter todos os eurodeputados. É uma questão até de não desgaste da própria relação entre o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu, mas é apenas uma posição, digamos, de partida para este debate.
Mais inscrições? Gostaria apenas de fazer uma pequena nota. Nós temos um requerimento que pede a audição de 2 senhores eurodeputados, fazendo um breve resumo daquilo que foi explanado até o momento. O senhor deputado Agostinho Lopes propõe que sejam adicionados mais 2 senhores eurodeputados, um do CDS e um do PCP. Eu recordo que, para além disso, a nossa representação ao Parlamento Europeu tem deputados também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E, portanto, para que a discussão possa ser feita na sua plenitude, ou fazemos-la na plenitude da representação europeia que os partidos portugueses têm no Parlamento Europeu, ou então fazemos com a proposta que o Grupo Parlamentar do PSD aqui fez. Em todo o caso, é apenas uma pequena nota para adicionar à discussão. Mais intervenções? O Grupo Parlamentar do CDS, ainda nesta primeira ronda, o Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei como é que foi no passado, dado que não estive cá, mas eu acho que se devemos fazer um pouco como foi no passado, e os senhores sabem isso, como é que funcionava isto. Se é para abrir aqui esta, parece-me que é abrir uma exceção, convidar outros deputados, realmente isso tem que ser resolvido entre todos os grupos parlamentares, dado que, por exemplo, aqui não está o representante do Bloco de Esquerda, ainda podemos fazer essa discussão sem o representante do Bloco de Esquerda estarmos aqui a querer que venha um deputado do CDS ou que venha um deputado do PCP e o Bloco de Esquerda não está presente, não me parece isso bem, e isso deve ser abordado noutra altura com todos os grupos parlamentares, não me parece que faça sentido. Eu vou na linha de o que era no passado. Se era assim, a audição aos dois deputados europeus, que assim seja. E não me oponho, faço essa discussão, mas para já iria aqui para os dois deputados europeus.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar na segunda ronda desta discussão. O Sr. Deputado Paulo Batista Santos, a seguir o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, só para dar 2 notas e o meu modesto contributo para a nossa reflexão. De facto, assim é como o deputado Miguel Freitas a referiu. Faz sentido, no nosso ponto de vista, e no meu ponto de vista em particular, que esta audição, tratando-se de uma matéria específica, seja de facto acompanhada ou dirigida aos deputados que trataram esta matéria, que são membros da Comissão Específica no Parlamento Europeu e que, noutras ocasiões, como por exemplo no passado, se possa convidar deputados, ou até às vezes deputados relatores, sobre matérias específicas. Mas a minha razão principal da intervenção tinha a ver com o seguinte, era que na formação do próprio requerimento, ele está regimental e está correto, mas trata-se de colegas nossos eurodeputados e que o fizéssemos numa abordagem de convite para trabalhar connosco e não numa lógica de os requerer a sua presença, que essa abordagem tivesse esse cuidado. Mas era para sublinhar que partilho exatamente a convicção do Sr. Deputado Miguel Freitas e apelava ao deputado Agostinho Lopes. O que de facto sempre assim fizemos, o que estamos a tratar neste caso concreto, sempre assim fizemos, Agostinho. Não tenho memória recente que tenha feito uma exceção. Até porque aquilo que disse o Sr. Deputado Manuel Isaac faz sentido. Se mantivéssemos este princípio, qualquer matéria que quiséssemos, e acho que devemos cimentar esta nossa relação com os eurodeputados, teríamos sempre chamado todos. Digamos, sou pena de que alguns deles se sentissem desconfortáveis a vir tratar matérias que, eventualmente, possam não conhecer com o detalhe. Portanto, aquilo que eu apelava é que houvesse aqui algum consenso, porque, de facto, a proposta faz sentido e aquilo que foi referido pelo deputado Miguel Freitas também faz todo sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que vou exatamente no sentido que o deputado Miguel Freitas aqui referiu. Participação ativa. E, nesse sentido, na Comissão de Agricultura, está um deputado do PCP que tem tido participação ativa. Portanto, não apenas... Eu nem sei se o Rapolo Santos fizeram relatório. A Comissão de Agricultura, salvo erro. Também lá está. Mas eu julgo que tem tido comissão... tem tido participação na abordagem destes questões. Como sei que um deputado do CDS tem tido participação relativamente a uma destas questões. O Nuno Melo, tanto quanto eu sei. E, portanto, julgo... Agora, eu tenho uma outra dúvida. Ou... Tem participado. A minha opinião é que tem participado. Depois é uma outra questão. É que eu tenho muitas dúvidas que nós, seja aqui a Comissão, comece a avaliar o que é participação ativa ou não é participação ativa. Se me dissessem participação num relatório, eu percebo, exatamente. Aí percebo claramente. Essa é uma questão. Depois não é a nossa prática anterior. E eu gostaria de referir isto. Houve relativamente a um deputado do PCP numa situação completamente diferente. Foi ele que se dirigiu a esta comissão solicitando para ser ouvir a comissão. Como relator. É uma situação completamente diversa. E, portanto, aí acho que não sou um deputado, qualquer relator de um relatório no Parlamento Europeu, se dirigir a esta comissão, eu acho que naturalmente nós o devemos ouvir. É esta a questão. Portanto, o que é que do meu ponto de vista se coloca? Eu julgo que é difícil nós estarmos aqui a distinguir o que é participação ativa ou não é participação ativa. Tenho dúvidas sobre essa nossa avaliação. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me muito mais natural. É, a gente os convida. Opa, quiserem vir, bem. Se quiserem vir, não quiserem vir, não tiver participação. Não morre ninguém. Pá. Se vier menos um, ou menos outro. Não há problema nenhum. Portanto, do meu ponto de vista, apesar de tudo, devíamos... A ser a iniciativa desta comissão, devíamos colocar, porque há sensibilidades diversas, partilhando daquilo que o Miguel disse, referente a um relativo e significativo consenso sobre estas matérias. Mas julgo que há, apesar de tudo, sensibilidades relativamente diferentes destas matérias e que se justificaria que, apesar de tudo, colocássemos com toda a naturalidade aos diversos parlamentares representados esta questão, incluindo o Bloco.
Senhor Deputado Miguel Freitas.
Eu sugiro uma melhor informação sobre a matéria, isto é, no fundo, a confirmação por parte dos serviços de quem foi verdadeiramente, quem participa verdadeiramente no dossiê, quem faz parte da comissão, não é? Porque esta informação de que há mais o eurodeputado do Partido Comunista participou ativamente não é minha.
Bem, Sr. Deputado, faz favor. Ainda estamos na segunda ronda. Não, estamos a concluir a segunda ronda. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, é só para dizer, vamos lá ver. Estas questões, eu continuo a dizer, não sei como é que era no passado, mas dado que eu não vou tomar aqui uma posição, até porque não vou ultrapassar o meu coordenador e assim ter uma conversa com ele, portanto, eu acho, e dado que o Bloco de Esquerda também não está aqui, eu acho que então deviam ser os grupos parlamentares, entre eles, a fazer essa discussão e apresentar depois ao Sr. Presidente como é que o deve fazer. Eu não me sinto em condições aqui de tomar uma posição, a não ser a posição de que vem do passado. Essa aí, bem, agora, se quiserem realmente mudar isso, eu também não vejo mal nenhum por causa disso. Agora, eu não vou tomar aqui uma posição sem falar com o meu colega Abel sobre esta questão. Por isso, acho que dentro dos parlamentares venham chegar a uma conclusão, que essa é que deve ser a discussão feita, se quiser. Eu aqui não tomo posição nenhuma sobre isso, porque não estou em condições disso e não quero ultrapassar quem está acima de mim.
Senhor Deputado Pedro Ramos.
Bom, obrigado, Sr. Presidente. Eu faço um bocadinho de história, não quero prolongar esta discussão, mas faço um bocadinho de história do que aconteceu na anterior reunião de comissão. Onde eu oralmente falei nesta possibilidade, coloquei as duas hipóteses em cima da mesa e percebi, do ponto de vista da comissão, que faria todo sentido que fosse, até porque me disseram que a prática seria esta, de não se trata aqui, ao contrário do que o deputado Agostinho Lopes menciona, não se trata aqui de aferir a questão da participação ativa. Nós no requerimento somos muito claros em que dizemos que quem faz parte da Comissão de Agricultura. Portanto, não estamos aqui, reparem, não estamos aqui a dizer, porque se de outra forma for, nós, sobre determinado tema, basta um eurodeputado de outra comissão qualquer se pronunciar sobre esse tema, que é um tema importante para Portugal, nós então vamos ter que aferir se o que ele disse se pode ser considerado participação ativa para ser convidado aqui no âmbito desta comissão. E, portanto, eu acho que faz sentido a proposta que nós apresentamos, por isso é que a apresentamos, porque de facto vamos criar aqui um precedente, é sim difícil depois de controlar, no sentido de perceber quem não faz parte da comissão, se teve uma intervenção suficientemente forte para se considerar que é ativa ou não. Daí a nossa proposta é uma proposta objetiva que circunscreveu-se efetivamente aos deputados que estão na Comissão da Agricultura no Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
É só dizer isto, eu referi o critério que o deputado Miguel Freitas tinha referido. Eu percebo essa questão. Exatamente por isso é que julgo. A Comissão pode aceitar a tese, o critério da participação em comissões. É uma forma de ver. Nós estamos em desacordo. E, portanto, por isso mesmo é que sugiro que, não, que seja, digamos assim, em geral sejam convidados o conjunto dos partidos que, de uma forma ou de outra, queiram manifestar-se sobre o problema. É só essa a questão.
Muito bem, não tenho mais inscrições. Estão expressos os diferentes pontos de vista. Aquilo que eu perguntava aos senhores deputados é o seguinte: nós estamos perante um requerimento que o grupo parlamentar do PSD apresenta com a formulação que é conhecida por todos os senhores deputados. Do debate que foi feito, há a possibilidade sempre de cada um dos grupos parlamentares, a título individual, requerer que este requerimento seja votado numa próxima reunião e que não seja hoje, procurando-se neste espaço de tempo encontrar uma outra solução que não aquela que está neste momento em discussão. Se não houver esse requerimento, eu tenho que colocar à votação o requerimento que o grupo parlamentar do PSD colocou. Senhor deputado.
Requerer que esta questão seja votada na próxima reunião.
Muito bem. E, portanto, assim sendo, agendaremos novamente este requerimento para a próxima reunião e fico na expectativa de receber propostas relativamente a isto, com apenas uma nota adicional. Exatamente, com uma nota adicional, aproveitando as palavras do Sr. Deputado Paulo Batista Santos, no sentido de podermos reformular a parte que requer a presença dos senhores eurodeputados, colocando qualquer coisa como um convite para estarem presentes numa audição sobre esta matéria, coisa deste género. Portanto, uma pequena formulação relativamente à parte final do texto. Muito bem? Senhor Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Eu queria, vamos lá ver, esta questão é uma questão incómoda, porque nós não queremos que nenhum eurodeputado fique de fora. Isto é, não há aqui nenhum sentido da comissão de exclusão. Há apenas a definição de um critério, há aqui a definição de um critério, e eu acho que nós devemos ser claros na definição desse critério. Portanto, eu apelo ao Partido Comunista, faço agora neste apelo final, porque creio que, não queremos, se o Partido Comunista nos submeter a uma solução em que votamos, em que esteja cá todos os partidos, nós também votaremos isso. Portanto, quer dizer, apelamos é que haja um critério claro a partir de agora. Quer dizer, isto é, se é para convidarmos eurodeputados das respectivas comissões, que fica assim. Se é para convidarmos de todos os partidos, definitivamente passamos a convidar todos os partidos sem coisa. Portanto, quer dizer, eu peço que não sejamos submetidos a uma coisa ou outra. É a única coisa que eu peço, que o Partido Comunista analise bem a questão e não nos submeta a uma escolha, porque também não nos sentiríamos muito bem em dizer que não queremos cá o eurodeputado do Partido Comunista, de maneira nenhuma. Temos muito gosto nisso e uma pessoa muito, muito competente e naturalmente teríamos sempre muito gosto nisso. Não há nada, absolutamente nada, para da nossa parte.
Muito bem. Em última instância, haverá sempre declarações de voto que podem resolver esse problema. Senhores deputados, ficamos então com este ponto da nossa ordem de trabalhos adiado para a próxima reunião. Queria dar-vos mais 3 ou 4 informações adicionais antes de encerrar a reunião. O Sr. Secretário de Estado do Mar, em resposta ao requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre o assoreamento das barras, estará na comissão no dia 3 de abril às 15 horas. 3 de abril às 15 horas. A audição da Sra. Ministra da Agricultura, daquelas 4 que são regimentais, para que o Governo venha à Comissão está marcada para o dia 17 de Abril. E, portanto, o dia 17 de Abril corresponde ao último dia das jornadas parlamentares do Partido Socialista. Para este efeito, eu procurarei junto do Governo que encontremos uma outra data para se fazer esta audição ordinária. E, portanto, logo que tenha uma data, também darei informação aos senhores deputados. Ainda relativamente ao requerimento para a audição do IFAP e do PRODER, estou a aguardar do Governo datas para este efeito. Desejavelmente elas seriam feitas no mesmo dia, porque o requerimento é um requerimento para estas duas entidades, portanto, desejavelmente seriam no mesmo dia. Há ainda a dúvida relativamente a esta audição dos senhores eurodeputados, que pode ou não ser em conjunto com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, no seguimento do requerimento também aqui foi feito. Se porventura chegarmos à conclusão que não é possível fazer a audição no mesmo dia, falaremos em datas diferentes. Admito que para os senhores eurodeputados seja mais fácil estarem presentes numa sexta-feira do que durante um dia normal de semana e, portanto, eventualmente separarmos aqui estas audições. E, como último ponto de ordem de trabalhos, queria só suscitar, até para efeitos de data, uma carta que o Sr. Provedor de Justiça endereçou à Sra. Presidente da Assembleia da República a propósito da revogação do Código Florestal. Eu pedi aos serviços que fosse distribuído por todos os senhores deputados, têm conhecimento do teor da carta e, portanto, se houver alguma iniciativa que queiram tomar, alguma tomada de posição que queiram expressar, os grupos parlamentares poderão vão fazer também. Da minha parte, não tenho mais pontos. Se houver alguma inscrição mais, não havendo. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, duas questões. A primeira, relativamente ao nosso requerimento sobre o PRODER, fazia todo sentido que tentássemos que ele fosse antes da reunião com a Sra. Ministra, porque há informação que é informação útil para a nossa discussão com a Sra. Ministra. Em segundo lugar, nós vamos dar entrada imediata de um requerimento ao Sr. Secretário de Estado das Florestas e, portanto, a ideia seria que pudéssemos fazer em conjunto com o requerimento do Partido Comunista, no sentido de discutir duas questões, também muito específicas, o Nemato do Pinheiro e a questão da prevenção estrutural florestal. Portanto, basicamente era para anunciar esse requerimento.
Muito bem, eu recordo que esta semana de 17 há jornadas parlamentares do Partido Socialista e depois na semana seguinte há jornadas parlamentares do CDS-PP. Portanto, 23, 24. No dia 25 teremos a sessão solene comemorativa do 25 de Abril e, portanto, essa será praticamente uma semana impossível de realizar na semana de 23 a 27. É uma semana que praticamente não temos possibilidade nenhuma de reunir as comissões. A quarta-feira é a sessão solene do 25 de Abril. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, Senhoras e senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.